Começando o episódio número 65 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e trocação franca. Eu sou o PH Mazzilli.
E eu sou o Danilo Silvestre.
E hoje a gente veio falar do quê, Dan?
Vamos falar sobre interação e confronto nos jogos de tabuleiro.
Olha só, interação, que não me parece uma palavra negativa, confronto, que já parece um pouco mais... digamos assim, mais malicioso.
É, pois certo? É. Inclusive, vamos pensar se toda interação precisa ser confronto ou se existe interação sem confronto.
Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco.
Boa.
Antes de começar o Pega Pra Capar, vamos falar sobre as nossas redes sociais aqui.
Boa! Você pode interagir com a gente ou nos confrontar.
Isso, também.
Entrando em contato por e-mail no tabulices@gmail.com, no Twitter, @tabulices, no Facebook, @tabulices, no Instagram, @tabulices, e você pode encontrar nosso canal na Ludopédia. Você é notificado quando tem episódio novo e pode participar das discussões por lá. Lembrando que você escuta a gente na Ludopédia ou diretamente no Spotify. E aproveito a oportunidade de interagir e confrontar para dizer que estamos concorrendo no Prêmio Ludopédia, mais uma vez, na categoria de melhor podcast do ano. Então, se você gosta da gente, mesmo que a gente apareça pouco, por favor, vote na gente, ajude o Tabulices a chegarem mais ouvidos.
Isso aí, interaja com a gente também na votação da Ludopédia.
Isso, ajude-nos a vencer esse confronto com outros podcasts.
Um confronto indireto, mas tá valendo também, né?
É muito indireto. E, no fundo, todos nós, podcasters, somos amiguinhos.
É isso aí. Então vamos falar mais sobre isso agora então no nosso tema.
Bora.
Boa, Dan. Interação e confronto. Vamos começar então tentando já resolver essa questão que você falou logo de cara aí na introdução, que é quais são os possíveis tipos de interação que a gente tem dentro do jogo. Os tipos de confronto também, os confrontos a gente obviamente pode classificar como um tipo de interação também, certo?
Boa.
Então, o que é, de maneira mais geral, o que a gente poderia classificar como uma interação em um jogo? Eu acho que é algum tipo de relação entre os jogadores, certo? Que tem um resultado no jogo, que tem um output, digamos assim, né? Que faz com que o jogo mude de alguma maneira, correto?
Perfeito.
Se é uma interação que nada muda no jogo... Tipo, quando você passa a tigela de salgadinho pro outro lado da mesa, isso não é uma interação que a gente tá interessado aqui, certo?
Legal.
É uma interação de fora do jogo, certo? Então a gente vai falar hoje não sobre esse aspecto social e da interação fora do jogo dos amigos na mesa de jogo.
É, e também não estamos falando aqui da interação dos jogadores com o jogo, né?
Exato.
Estamos falando da interação... entre jogadores e outros jogadores dentro da esfera do jogo.
Perfeito. Então, acho que para isso acontecer, é preciso que alguma relação aconteça dentro do jogo e um resultado modifique alguma coisa no jogo.
Perfeito.
Correto?
Né? É muito comum que a gente faça atividades de lazer em grupo e que a gente interaja uns com os outros. Você pode ir no cinema e ficar conversando com seus amigos enquanto você assiste um filme. Você não deveria. não fale no cinema. Mas esse tipo de interação acontece e às vezes é a melhor parte da experiência, mas ela não interfere no filme. O filme não é mudado por isso, né?
Ela interfere na nossa relação com o filme, nas nossas vidas, no nosso jeito de pensar, mas o filme não muda nada,
isso,
certo?
Tem gente que nem vai no cinema sozinho, né? Que só quer ir se tiver a possibilidade de interação com outras pessoas.
Uhum.
Os jogos levam isso para um outro nível, que permitem que essa interação que as pessoas já gostam quando fazem as atividades de lazer tenha um impacto, de fato, na atividade que se pratica, né?
Perfeito.
Então, quais jogos permitem que essa interação aconteça, né? Por que que alguns jogos não permitem?
E acho que a gente pode começar com uma pergunta que é o seguinte. Existem jogos sem interação entre os jogadores? 100% sem interação com os jogadores?
É, existem jogos que sequer pressupõem outros jogadores.
Exatamente, jogos solo, certo?
Exato, tem jogos que podem ser jogados solo, então a interação com outros jogadores é substituída ou momentaneamente deixada de lado. E tem jogos que são pensados para serem solos, e aí adeus interação, né?
Perfeito, e aí muitas vezes, de alguma maneira, o jogo simula algum tipo de interação com os robôs que jogam o jogo, certo?
Isso.
Então, não necessariamente isso acontece, mas é muito comum que a interação que não acontece com outros jogadores em um jogo solo aconteça com esses robôs, essas mecânicas que são pensadas especificamente para o jogo solo. De alguma maneira, a gente tem essa sensação de interação, certo? Então, quando você joga lá o, sei lá, o Wingspan contra um jogador que não existe, contra, né, você está comparando pontos, você está disputando espaços com esse jogador, de alguma maneira você está interagindo com uma entidade aí que é, faz parte do próprio jogo, certo?
Boa. E eu acho que é interessante a gente pensar que interagir, né, que é agir entre duas forças aí que se conversam, pressupõe alguma mudança de ação por causa da interação.
Uhum.
É, se você está ouvindo outra pessoa falar e isso não muda em nada aquilo que você diz, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, não houve uma interação de fato.
Uhum.
Né? Você tá
uma via de mão única.
Exato,
certo?
Né? A interação pressupõe que alguma coisa foi alterada, algo mudou.
Uhum.
Então, quando esses jogos criam robôs ou bots que interagem com você, o que a gente tá falando são de ferramentas que o jogo possui para alterar as coisas que você planejava fazer.
Perfeito.
Né? As suas ações têm que ser mudadas por essas coisas que o jogo apresenta.
É legal porque você apresentou aqui um argumento, entre aspas, de que a interação ela interfere mais nos jogos táticos do que nos jogos estratégicos, né? De alguma maneira. Porque quando você tem que responder mais a outros jogadores, em geral você está interagindo mais, certo? Então,
perfeito,
acho que existe uma relação, nem que não seja 100% verdadeira, mas existe uma relação entre a tática e a interação, muito mais do que a estratégia e a interação.
A gente tem um episódio inteiro sobre tática e estratégia, recomendamos, se você não ouviu, volte lá no passado e escute. Mas lembrando que tática é uma resposta mais imediata para questões que aparecem durante o jogo e que a estratégia é algo mais de longo prazo, uma espécie de planejamento que você é capaz de fazer desde o início e que você tenta seguir até o final.
Exato. Então, se a gente pensar, então, Dan, nos tipos de interação mais comuns que a gente pode ter nos jogos, eu acho que não tem como não vir à cabeça o que a gente chama de interações negativas, que seriam os confrontos, basicamente. Então, eu acho que a diferença entre uma interação qualquer e um confronto é que o output, né, a resposta dessa interação, ela provavelmente vai beneficiar um jogador e não vai beneficiar o outro, correto?
Perfeito.
Isso é basicamente um confronto, certo? É uma interação em que provavelmente um jogador vai se sair melhor e o outro jogador vai sair pior, correto?
Isso, então essa interação faz com que os dois indivíduos presentes nela tenham que mudar as suas ações, mas um vai mudá-las ganhando alguma coisa e o outro vai mudá-las perdendo alguma coisa.
Isso, e acho que inclusive pode ser até mais de dois, né? Pode ter uma interação com três, quatro jogadores.
Isso, perfeito. Vão ficando cada vez mais complexas, às vezes até difícil de mensurar quem exatamente está ganhando, quem exatamente está perdendo. Inclusive, jogos mais interessantes são esses que você não tem certeza exatamente de quem está ganhando os conflitos. Mas eu acho que se a gente está falando de interações confrontosas, interações que envolvem conflito, necessariamente alguém está perdendo, alguém está vencendo, mesmo que a gente não dê conta de saber quem.
Exato, a gente não precisa ter uma resposta clara, né, de quem ganhou ou perdeu uma interação. Mas se existe uma diferença entre os bônus e os ônus de cada jogador, pode ser que em uma interação entre quatro jogadores, pode ser que um tenha se dado muito bem, o outro tenha se dado mais ou menos e o outro tenha se dado mal. né? Independente disso, se houve diferença entre o output de cada jogador, isso é considerado, acho que a gente pode considerar isso um confronto.
Perfeito. Correto? Eu acho que é interessante pensar na sensação desse conflito. Porque pode acontecer, numa relação de confronto, num jogo, dos dois perderem.
Uhum.
Né? Pode ser que ninguém tenha saído vencedor de ter entrado nessa furada, nessa interação específica. Mas alguém sente que venceu, ou alguém pensou que venceria por entrar nessa interação.
Exato. Né? E aí isso acho que leva um pouco também a gente discutir um pouco a diferença de interações num jogo para dois jogadores ou para mais jogadores, né? Que acho que a gente pode falar um pouco mais para frente também, mas basicamente aquele conceito da soma zero é muito importante para a gente entender a questão da interação, né? Então o que é um jogo de soma zero? Não sei nem se eu sei explicar muito bem. Mas é basicamente um jogo em que as interações prejudicam tanto um jogador quanto beneficiam um outro.
Perfeito.
Correto? É. Então, se eu tô jogando contra o Dan num jogo e eu faço alguma coisa que me dá 2 pontos, isso faz, de alguma maneira, com que o Dan tenha perdido 2 pontos. Porque se eu ganhei 2 e eu tô jogando só contra o Dan, ele perdeu 2. E aí, no final das contas, eu acabei ganhando 4, porque o Dan acaba deixando de ganhar 2 e eu ganho 2, certo?
É como se os pontos tivessem que sair de algum lugar e eles saem do meu estoque de pontos e vão pra você,
exato,
né?
Eu dei um exemplo com pontos que acho que fica mais fácil, mas isso vale pra um jogo em que o objetivo também não é ponto de vitória, como o xadrez, por exemplo, certo? Então qualquer jogo que tenha um confronto totalmente direto entre dois jogadores, né, nesse sentido de que é uma disputa em que um vai ganhar e o outro vai perder.
Então toda vitória de um é a derrota do outro.
É a derrota do outro, perfeito. É um pouco o que a Dilma tentou explicar naquele discurso. Ou não, né? Mas, enfim, é diferente de quando a gente tem um jogo que tem mais jogadores competindo, certo? Então se eu ganho 2 pontos em um jogo em que tem 4 jogadores jogando, o Dan pode ter perdido esses 2 pontos, mas um outro jogador pode ter ganhado 3 pontos de uma outra maneira. E aí a soma do jogo não é zero nesse sentido, né? A gente tá falando de um sistema mais complexo em que você ganhar pontos e prejudicar um jogador específico não faz com que você esteja ganhando o jogo necessariamente, porque um outro jogador pode ter feito uma outra interação e isso muda completamente o saldo final dessa brincadeira toda,
legal,
certo?
E inclusive abre a possibilidade de que jogadores que não estão interagindo na mesa possam ser beneficiados ou prejudicados por interações de outros jogadores.
Perfeito, porque naquele exemplo que você deu em que nós dois perdemos, mas um dos dois perdeu um pouco mais do que o outro, faz com que se fosse um jogo só de dois, um de nós teria ganhado.
Exato,
alguma coisa,
isso é uma vitória,
certo?
Imediata. É.
Mas se nós dois temos uma interação e os dois têm um saldo negativo, independente se um teve um saldo mais negativo que o outro ou não, um jogador que não participou dessa interação, relativamente, teve um saldo positivo no fim das contas, certo? Porque ele não perdeu nada nessa interação.
Boa, e aí a gente chega num ponto crucial, que é em jogos em que a interação acontece, em que ela causa efeitos no jogo, não interagir é um tipo de interação.
Uhum.
Você não fazer nada, você se recusar a interagir com os outros jogadores, vai ter consequências no jogo. Né? Você ser o antissocial daquela mesa de jogos em que toda interação tem consequências práticas, vai mudar o seu jogo e, consequentemente, vai mudar o jogo de outras pessoas.
Perfeito.
Então,
né?
É interagir mesmo se você não quiser.
É o famoso, mas você não vai fazer nada, ele vai ganhar, né?
É isso. Então, ele vai ganhar. Então, isso mostra que tem consequências, né?
Exatamente. O interessante é que, muitas vezes, isso faz parte mesmo do jogo, né? E aí você não quer interagir porque você acaba se dando bem, né? Então, tem um pouco todas essas possibilidades, né? Pode ser que, às vezes, você não interagir num jogo, você só esteja meio que estragando um pouco o que o jogo se propõe a ser. Porque ele quer muito que você interaja com outros jogadores, e se você não interage, você meio que coroa, digamos assim, um jogador específico por ele estar na frente e você não ter reagido. Em outros jogos, não. Você quer deixar a briga comer solta, Porque você tá se dando bem ali e você talvez possa ganhar o jogo justamente por não ter se metido nessa briga, né?
É, em jogos como Blood Rage ou Rising Sun, você pode ficar deixando os outros oponentes e os exércitos se destroçarem no tabuleiro e você pode não querer participar, porque aí você vai pegar tropas mais enfraquecidas da próxima vez.
Eu acho que o Blood Rage, principalmente, mas que o Rising Sun também entra um pouco nisso, mas o Blood Rage é um jogo sobre as interações e sobre os twists que você pode ter nas interações de um jogo. Eu acho que o principal discurso de design que o Eric Lang tá passando, eu acho, que no Blood Rage, seja isso intuitivamente, explicitamente ou não, é que as interações num jogo elas podem ser mais do que as interações que a gente tem no War, por exemplo, né? Que são interações totalmente óbvias, né? Um perde, o outro ganha, é sempre um conflito entre dois. Então o Blood Rage é um jogo em que numa briga entre dois, três, quatro, cinco jogadores, todo mundo pode perder, né?
Pode acontecer.
Então se der um empate, isso é uma coisa muito interessante do jogo, né? O empate numa briga, numa batalha, ele é uma derrota para todo mundo que participou da batalha. Então você tem que pensar muito bem se vale a pena você entrar numa batalha para empatar. E uma outra coisa que o Blood Rage faz que eu acho muito interessante é aquela dinâmica de que você perder unidades na batalha pode te dar pontos também.
Isso pode ser uma boa estratégia, né?
Isso. Então ele tá brincando muito com essa questão da interação, né? E de como as interações em um jogo de tabuleiro podem ir além daqueles confrontos que a gente já tá acostumado, enfim.
Então, né? E isso levanta a importância de que jogos criem interações diferentes. Se toda vez que você vence um combate, você sempre ganha pontos, e toda vez que alguém perde o combate, ele perde pontos, a interação já fica mais ou menos padronizada. Se o seu adversário, quando perder o combate, vai ganhar mais pontos do que você, porque o que ele quer quando ele entra no combate é perder, você tem que repensar completamente como é que você vai abordar aquele conflito.
É um pensamento completamente moderno, né, se a gente pensar nesse sentido. Porque é justamente, eu acho que é um pouco do que os jogos modernos se propõem a fazer. Que é olhar para os jogos antigos e pensar como os jogos podem ser, não ser desse jeito, né? E eu acho que é um pensamento muito claro, muito interessante, que a gente observa de uma maneira muito simples, né, no Blood Rage. Muito
que legal. Você quer fazer o oposto. Se o seu adversário ele quer vencer, então você quer que ele perca. Mas se ele quer perder, você precisa dar um jeito de que ele vença, né?
Sim, o que é vencer e perder no Blood Rage, né? Com certeza vencer uma batalha, que é um padrão dos outros jogos em geral, não é vencer o jogo no caso do Blood Rage.
Isso, né? E fora que quando você está jogando com mais do que dois jogadores, eu não sei nem se o Blood Rage roda em dois jogadores, né?
Ele roda, mas roda muito mal. É. Tanto que no Rising Sun eles desistiram, né? Nem dá pra jogar.
Não tem,
em dois,
não tem mais como. Você está jogando com mais jogadores, vários dos outros jogadores necessariamente estão ganhando ou perdendo alguma coisa com aquele seu conflito. A gente só não consegue mensurar, mas está acontecendo, né?
Sim, muito legal. Isso me leva um pouco a uma questão que hoje em dia é bastante falada e discutida também, né? Por que não? Que é a questão do confronto direto e do confronto indireto, certo? Então é muito comum a gente ver jogadores hoje em dia falarem: ah, eu gosto de jogos com confronto indireto, ou eu gosto de jogos com confronto mais direto, ou sem confronto, né? Ou alguma coisa assim. Eu não sei se eu sei também definir muito bem o que é um confronto direto e um confronto indireto.
Então,
me dá uma luz aí.
O meu palpite é o seguinte, que o confronto direto pressupõe uma possibilidade de que eu prejudique o meu adversário. De que prejudicar o meu oponente pode me causar algum tipo de benefício imediato ou futuro.
Certo.
Ou que eu possa fazer isso simplesmente porque dá. Porque está previsto nas regras.
Certo.
E que o confronto indireto, eu nunca posso prejudicar o meu oponente. Eu só posso fazer coisas que me beneficiem. E se esse meu benefício acaba prejudicando, de alguma maneira, o adversário, ele suspira e fala: você não tinha mesmo outro jeito. Você não tinha mais o que fazer. É assim que eu enxergo esse tipo de dinâmica.
Interessante. Eu acho que faz sentido. Mas eu acho que tem um meio do caminho que eu não sei se eu consigo ainda identificar. Por exemplo, quando você coloca tiles no Terraforming Mars, ou quando você pega um espaço, um terreno do Terra Mística para um outro jogador não pegar, por exemplo.
Uhum.
Isso seria um confronto direto ou indireto? Porque você está se beneficiando, mas eu fico em dúvida às vezes se prejudicar o outro jogador não vale mais a pena do que você se beneficiar em algum sentido, sabe?
Eu acho que a possibilidade de prejudicar o adversário tende a ser um confronto direto, mas parece que nem sempre, né? Porque às vezes você tá fazendo a sua coisa, você tá lá fazendo o seu motor e construindo o seu jogo do seu jeito, e isso de alguma maneira interfere e prejudica o seu oponente.
Uhum.
E a gente tende a ver isso mais como indireto. Eu acho que talvez tenha mais a ver com a intenção, ou com a percepção da intenção.
Eu acho que também pode ter um pouco a ver com a proporção de ganhos e perdas.
Pode
sabe?
Ser.
Então, se você faz uma coisa que intencionalmente faz você ganhar e um adversário perder, isso cai um pouco mais na ideia do confronto direto, eu acho. Quando existe a possibilidade de você fazer uma coisa que você às vezes não está pensando no adversário e isso acaba prejudicando ele, é o que se chama mais de confronto indireto, eu acho, saca?
Perfeito, faz muito sentido.
Então, eu acho que o confronto direto pressupõe uma intenção e uma percepção de que você está se chocando com o seu adversário necessariamente, né?
Uhum.
O que eu acho que pode acontecer em jogos em que parece que é um confronto mais indireto, mas que ali propositalmente, às vezes você toma um terreno, né? Eu acho que a ideia do controle de área é uma ideia de um confronto mais direto, em geral, né? Então, você quando você controla uma área, você está necessariamente deixando que um outro jogador controle, certo? Principalmente quando é aquele controle de área em que só um jogador pode ocupar a área, né? Diferente, por exemplo, de um Rising Sun, em que vários jogadores podem estar presentes num mesmo território, né? Eu acho que quando você toma um lugar e aquele lugar é seu pro resto do jogo, ou para uma boa parte do jogo, de alguma maneira isso fica no meio do caminho, e isso pode ser um confronto direto ou indireto. Se você está tomando um lugar que era de um outro jogador, isso cai mais numa categoria, para mim, de confronto direto.
Isso. Eu acho que tem aí uns três níveis que a gente pode pensar, né?
Uhum.
Um é, se eu pego um terreno, o meu adversário pode pegar outro. Ele é forçado a uma outra estratégia, mas não necessariamente uma estratégia pior.
Uhum.
E isso seria totalmente indireto. Está acontecendo algum conflito, porque estamos disputando terras, mas eu estou simplesmente empurrando o meu oponente num outro caminho. Ele está só reagindo, ele não se sente prejudicado.
Eu acho que um bom exemplo, por exemplo, é a ideia básica de worker placement, né? Em que você está tomando lugares, você está às vezes correndo contra os outros jogadores por um espaço, mas não significa que necessariamente você está fazendo aquilo para atrapalhar o outro jogador.
Isso, e o outro jogador pode colocar o trabalhador dele em outro lugar.
Exato.
É que eu acho que tem worker placements que vão ser mais confronto direto, porque se você não pegar aquele lugar, você destruiu a sua jogada.
Uhum.
E tem outros que não, tá tudo bem, eu coloco em outro canto, né?
Mas percebe que a perspectiva é muito mais de você fazer o que você precisa do que de você atrapalhar necessariamente o outro jogador, por mais que você possa atrapalhar muito o outro
Boa.
Jogador.
É que eu tô pensando em três níveis. Um é esse que o adversário não se sente prejudicado em nenhum nível. Ele simplesmente muda de estratégia. Aí tem um meio termo em que o seu adversário tem que mudar o que ele está fazendo e ele se sente prejudicado por isso, mesmo que não tenha sido a sua intenção.
Uhum.
E tem a outra que é, você pode tirar terrenos do adversário. Ou você pode tirar trabalhadores do seu adversário.
Uhum.
E aí você está só prejudicando ele e espera ganhar algum ganho desse ato prejudicial.
Eu acho que fica muito claro num jogo, por exemplo, como o Root, em que às vezes a sua ação é atrapalhar um outro jogador.
Isso.
Né? Às vezes essa ação está te beneficiando pouquíssimo, né? Em termos dos pontos que você vai ganhar, de quanto você vai caminhar para chegar no final do jogo, e essa ação talvez não esteja te ajudando em quase nada. Mas você precisa atrapalhar um outro jogador para que ele não ganhe o jogo, por exemplo. Né? Então, relativamente, você acaba ganhando pontos, né? Mas você está muito mais pensando no que o outro jogador vai fazer, vai ganhar, do que no seu próprio benefício. Isso, para mim, é uma noção muito, muito clara de confronto direto, certo?
Boa. E eu acho que um worker placement, por exemplo, pensando no Viticulture, quando você ocupa primeiro o espaço de entregar encomendas, que é um dos jeitos principais do jogo de fazer pontos, por exemplo. Uhum. E o seu oponente não tem mais como entrar ali, é indireto. Mas você está prejudicando diretamente a capacidade do seu adversário de pontuar.
Uhum.
Então, é indireto, mas é mais direto do que outras possibilidades.
É, acho que a conclusão que a gente chega é que é um espectro, na verdade.
Exatamente, né? Tem gradações.
Isso, e a gente fala, né? Ah, esse jogo é um jogo euro, mas ele tem um pouco mais de interação, ou menos interação. Mesmo quem gosta de euros, que normalmente não gostam tanto de um confronto tão direto, existem variações aí, né, na quantidade de interação e de confronto que você pode ter, por exemplo, num Food Chain Magnet ou num, sei lá, num jogo que tem menos interação, aí, sei lá, Wingspan, né? Então são níveis de interação muito diferentes, né, que existem nesses dois jogos. No Food Chain Magnet você está ativamente tentando roubar terreno dos outros jogadores, tentando roubar o mercado dos outros jogadores. Então, o mercado, os jogos que simulam mercados e que tem essa coisa das ações ou dos produtos e de que você está competindo em um mercado...
São sobre destruir alguém para você poder ser melhor que ele, né?
Isso, mas é um pouco diferente de um jogo de batalha, certo? Ele não é um nível de interação direta e ativa que você tem num jogo de guerra, mas ele também não é um nível que você tem num worker placement, às vezes, em que você está pegando lugares que são de outros jogadores, certo? Então, acho que dá para perceber que o Food Chain Magnet está muito empurrado para o lado da interação direta, na verdade.
Isso, né? Perfeito. E eu acho que o Wingspan é realmente um exemplo muito bom de interação indireta.
Uhum.
Para quem não sabe, o Wingspan não permite que você altere nada do jogo do oponente. Você não tira cartas dele, você não tira recursos dele. O que ele está fazendo vai continuar sendo feito. A questão é que jogadores podem se beneficiar dos seus adversários estarem fazendo ações específicas.
Uhum.
Então, existem, por exemplo, alguns pássaros que vão colocar ovos caso algum pássaro de um tipo do adversário ponha ovos também. E isso cria uma relação indireta que é: eu me beneficio da ação do meu oponente. Então eu tenho que ficar olhando para a ação do oponente, claro. E o meu oponente, em resposta, pode pensar: melhor eu não pôr ovos, porque o meu adversário vai colocar ovos também se eu fizer isso.
E aí a gente começa a entrar no terreno das interações que não são confronto. Interações neutras ou positivas, certo? Eu acho que o que tem realmente de confronto no Wingspan, a única coisa que eu vejo é a disputa pelas cartas que estão no mercado. Então você às vezes quer comprar uma carta que é boa para você e é boa para um outro jogador, mas percebe que é muito difícil computar isso, né, no Wingspan. É difícil, você tem que analisar demais o jogo e entender bem para perceber se essa carta é ou não disputada por outro jogador. Em geral, a gente só olha ela e fala: ah, eu vou comprar essa carta em algum momento ou agora, e se for muito importante para a gente acaba tentando comprar logo para não correr o risco de, sei lá, aleatoriamente não é aleatoriamente, mas de um outro jogador precisar dessa carta e você não ter nem percebido, né?
E essa é uma interação muito comum em jogos que não querem ter confronto tão direto, que é o medo de que meu adversário chegue primeiro, faça primeiro, escolha primeiro. Uhum. E isso te causa alguma tensão que altera as suas decisões.
Que ainda é um tipo de confronto, de disputa, digamos assim, mas é um confronto extremamente indireto, né? Uhum. Quanto mais rala, digamos assim, for essa percepção do jogo do outro jogador, né? De isso. Quanto aquilo é importante pro outro jogador, enfim.
Né? No fundo, confrontos diretos te forçam a olhar mais pro seu adversário. Uhum. Você está muito mais preocupado com o seu adversário. Porque você tem que não só se proteger do dano que ele pode te causar, como ver o que ele está fazendo para tentar prejudicar o que ele está fazendo.
Perfeito.
Então, olha-se muito pouco para o oponente conforme a interação vai ficando menos conflituosa ou mais indireta. Mas mesmo no Wingspan, essa coisa de talvez a ação que eu faça beneficie o outro jogador, o que parece uma interação positiva, você pode querer parar de fazer aquilo porque você pode estar dando uma vitória para o seu adversário.
Perfeito.
Então talvez te pode um pouco, né? Você é obrigado a alterar aquilo que você estava imaginando.
Eu acho que isso é o que eu chamaria mais de uma interação neutra, né? Uma interação que não necessariamente traz sempre o mesmo resultado, mas que pode ser positiva ou pode ser negativa dependendo do momento do jogo.
Isso, né? Às vezes vale a pena, às vezes não, nem sempre a gente consegue mensurar.
Exatamente. E aí a gente cai no outro lado do espectro, que é bem interessante, eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente vê, que é das interações positivas nos jogos. E quando eu falo de interações positivas, obviamente eu não estou falando de jogos cooperativos, porque daí tudo bem, a gente vai ter um monte de possíveis interações positivas.
Legal, eu acho, certo? Legal a gente conversar depois sobre as interações de jogos cooperativos.
Cooperativos também, acho que é um outro assunto. É. Mas eu acho que a gente vê cada vez mais a possibilidade de interações positivas num jogo competitivo também. O que eu acho extremamente interessante. E aí eu lembro de ter dado uma pesquisada na internet sobre isso, e eu acho que existe uma certa confusão também no que a gente pode chamar de interações positivas no jogo competitivo.
O que você está chamando de interações positivas?
Então, eu acho que a gente pode ter dois tipos de interação positiva que eu meio que formulei aqui na minha cabeça.
Vamos lá.
Então eu vou chamar uma de interação positiva falsa e uma de interação positiva verdadeira.
Ok.
Tá? Eu vou começar então pela verdadeira, porque eu acho que faz mais sentido. Então, por exemplo, num jogo de stock market, num jogo de ações.
Boa.
Você pode comprar ações de uma empresa do seu adversário e, de alguma maneira, você e o seu adversário traçam um caminho em comum nesse jogo. Então, por você ter ações de uma empresa do seu adversário, talvez você queira ajudar aquela empresa do seu adversário de alguma maneira.
É, pensando num jogo tipo os 18X, que são esses mercados de ação de trem. Quando você compra uma ação do seu adversário, a companhia vale mais, tem mais dinheiro no caixa. Então você já está ajudando imediatamente, de maneira direta, essa companhia.
Isso. Então,
quanto melhor ela for, mais dividendos você ganha, porque você tem uma ação dela.
Perfeito. Talvez o seu adversário esteja até ganhando um pouco mais que você.
Uhum.
Certo? Mas eu acho que o importante da interação positiva verdadeira, que eu estou tentando definir aqui, é que você está tentando ganhar alguma coisa junto com um outro jogador, provavelmente para atrapalhar outros possíveis jogadores, certo? Então eu acho que é um tipo de interação positiva que não faz sentido num jogo de dois jogadores. E eu acho que esse, por exemplo, o motivo que um jogo como Terra Mística não funciona bem em dois jogadores. Porque eu acho que o Terra Mística é um jogo que faz a interação positiva de um jeito muito legal. Só que ela necessita de que alguém saia perdendo com uma interação positiva.
Sim, mas outras pessoas envolvidas estão vencendo.
Exatamente. Ah,
pode ser o sistema de aliança do Rising Sun.
Exato.
Que o jogo te força a se aliar com um outro jogador naquela rodada e vocês meio que estão juntos.
Perfeito.
A aliança pode ser quebrada no final da rodada, ou a qualquer momento, na verdade.
Exatamente.
Né? Mas enquanto vocês estão aliados, vocês estão juntos. O Dune, dos anos 70, também tem essa mecânica.
Perfeito. Eu joguei recentemente o Wolf, que é o novo jogo do Co-Early do Roots, né, que está disponível. Tem um mod oficial no TTS para quem já quiser testar. O jogo ainda nem saiu.
Legal.
É um jogo interessantíssimo do ponto de vista de mecânicas e tal. E em algum momento do jogo, o jogador que é o chanceler, que é o governante do reino, ele pode transformar um outro jogador exilado em cidadão. E aí esse jogador que é o cidadão, ele não tá exatamente jogando para vencer junto com o chanceler. Mas eles estão formando uma espécie de aliança, todas as tropas deles ficam unidas, e normalmente isso serve para tentar impedir um outro jogador de ganhar o jogo. Então é um tipo de aliança. Eu acho que a aliança é uma das mecânicas que traduzem a interação positiva de uma maneira mais clara.
Perfeito.
Né? Você está se beneficiando de ajudar um outro jogador, de alguma maneira, para atrapalhar um terceiro, quarto ou quinto jogador, certo?
Legal.
O que acontece no Terra Mística de um jeito muito diferente dos outros jogos, porque não é exatamente uma aliança que está acontecendo, mas você quer construir perto de um outro jogador para que você possa ganhar recursos e aquele outro jogador também vai poder ganhar recursos de você, né? Então, isso acontece de uma maneira bastante interessante, eu acho, no Terra Mística também. E é de um jeito que não é exatamente uma aliança. Né? É uma aliança totalmente pontual. É uma coisa que às vezes vai acontecer num momento e não vai acontecer no próximo. Então, isso é o que eu chamo de interação positiva verdadeira. Ou seja, dois jogadores estão se beneficiando para que outros jogadores se prejudiquem. Certo?
E tem jogos que até fazem isso de maneira mais direta, colocando condições de vitória conjuntas. É, tá pensando num party game como Máfia de Cuba, em que você vai passando uma caixa com vários papéis naquela rodada, e os jogadores vão tirando e escolhendo os papéis que eles querem. E vários papéis são coletivos. Tem um papel que, assim, você ganha se o jogador à sua esquerda ganhar, porque você é o motorista dele. Tem papéis que você ganha se o chefão da máfia ganhar. Tem o que você ganha junto com os outros capangas.
Perfeito.
Então, tipo, você é necessariamente obrigado a fazer alianças com outros jogadores.
Perfeito. Eu tava ouvindo sobre um jogo que eu lembro quando ele saiu, mas já faz muito tempo que eu não ouvia falar dele, que é aquele New Angeles, que é se passa no universo de Android da Fantasy Flight, que é o universo que eles usaram pro Netrunner, né? E o New Angeles, ele é um jogo de negociação entre megacorporações. Cada jogador meio que assume uma megacorporação. E cada jogador pega um objetivo no começo do jogo. E os objetivos são tipo assim... Você ganha se você estiver na frente daquela outra corporação.
Caramba, é muito então, específico.
Então se você for o penúltimo, mas aquela corporação que você precisa ganhar for a última, você ganha o jogo. Então é... cria uma série de interações muito intrincadas e complexas de que um jogador precisa estar na frente da outra, mas aquele outro jogador precisa estar na frente de três outras corporações. E ao mesmo tempo tem um cara que é meio que o traidor, que ele ganha se todo mundo perder. Então é uma série de interações que eu acho que é um dos jogos que talvez tenha mais essa coisa das interações positivas e negativas que você
tem que fazer muitas alianças diferentes.
Fiquei bastante curioso para jogar, achei um conceito interessante. Não sei se funciona muito bem, não foi um jogo super aclamado na época, mas eu fiquei bastante interessado em entender melhor, justamente por causa dessa questão das interações. Mas acho que a gente conseguiu entender mais ou menos bem o que eu queria dizer com essa interação positiva aqui, certo?
Isso, com essa interação positiva verdadeira.
Isso, verdadeira, isso. Agora eu quero falar um pouco sobre o que eu acho que é uma interação positiva falsa.
Vamos lá.
Que é alguns exemplos que eu vi na internet do pessoal falando sobre interações positivas. Por exemplo, Race for the Galaxy. O cara fala que é uma interação positiva porque quando você faz uma ação X, todo mundo pode fazer aquela ação. Ou o próprio Puerto Rico, né?
Isso, é.
E tudo bem.
São o mesmo jogo.
É, são basicamente jogos da mesma família, digamos assim. É, tudo bem, eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo no jogo que está ajudando todos os jogadores, certo?
Uhum.
Por mais que o cara que faz tem um pequeno bônus, né? Mas eu tô... vou tentar tirar um pouco essa ideia do bônus, porque não é isso que me interessa aqui na interação positiva falsa. Mas é essa ideia de que todos os jogadores estão se beneficiando de alguma coisa. Então, se não existe um jogador perdendo alguma coisa por causa de uma interação, na minha opinião, isso não é uma interação positiva verdadeira, nesse sentido.
Ok. Tá? É que o Race for the Galaxy, o Puerto Rico, tem essa questão em que você sabe que todo mundo se beneficia da sua ação. Você escolhe uma ação... e os outros vão fazê-la também.
Uhum.
A melhor jogada é quando você faz uma ação que o outro não pode aproveitar.
Sim.
Uhum. Então você não está necessariamente prejudicando o outro, mas é que você não está dando nenhum benefício para ele.
É, mas eu primeiro que eu acho que isso não é tão fácil de acontecer no jogo.
Bem difícil mesmo.
É, tipo, eu acho que ou o cara tem que jogar muito bem e ler muito bem o que os outros jogadores estão pretendendo fazer, ou, sei lá, às vezes pode acontecer por acaso também. Mas eu acho que na grande maioria das ações, todo mundo acaba se beneficiando, né? Eu acho que isso acontece também em jogos, por exemplo, como os jogos do Vital. E eu acho que existe um outro propósito, e essas interações positivas elas não são necessariamente verdadeiras, mas existe um ímpeto, muitas vezes, do designer de fazer os jogadores construírem algo, terem uma sensação de que eles estão construindo alguma coisa juntos, No decorrer da partida. Mesmo que isso não seja exatamente uma interação no sentido de que um jogador está atrapalhando o outro ou que tem um output, né? Mas em jogos, por exemplo, sei lá, como o próprio Lisboa, em que todos os jogadores estão reconstruindo o centro de Lisboa juntos e você vê aquela cidade ganhando vida de alguma maneira, mas isso não está exatamente... prejudicando ou ajudando um jogador específico, certo? Em cada vez que aquilo acontece, parece que, na verdade, é uma interação de confronto mesmo. Não é uma interação positiva nas pequenas coisas que acontecem, certo? Dá para entender essa ideia que eu falei?
Faz sentido. E mesmo em coisas como The Gallerist, do Vital, que você está tentando fazer... artistas ficarem famosos para que as obras deles valham mais dinheiro. Mas outros jogadores podem comprar as obras deles. E no fundo, quando você acaba e olha pro tabuleiro, o que aconteceu é que um monte de gente ficou famosa e rica. E artistas que não são os jogadores, né? Parece que tem alguma coisa está sendo construída ali.
Sim. Para dar um exemplo de outro designer, no Teotihuacan, por exemplo, tem uma coisa muito clara daquela pirâmide sendo construída no meio do tabuleiro. Então a história do jogo, a narrativa do jogo gira em torno da construção da pirâmide. E aí você chega no final do jogo e você vê aquela pirâmide construída, que é um conjunto muito bonito de peças, né? E eu vejo jogadores, eu vejo resenhas, inclusive, de jogos, em que muita gente gosta dessa sensação de que, mesmo que eu não tenha jogado bem ou que eu não tenha ganhado o jogo, eu sinto que eu fiz alguma coisa naquele jogo e que eu construí alguma coisa. E isso é um argumento válido para muitos jogadores, né? Mas, de alguma maneira, não é uma interação no sentido de que aquilo está mudando o curso do jogo e que você está ativamente fazendo alguma coisa que te ajude, que pode até ajudar um outro jogador, mas que esteja prejudicando um terceiro jogador. Então eu não considero tanto isso como uma interação positiva nesse sentido de que o output dela faz com que o resultado final do jogo mude, né? É uma interação positiva mais riponga, né? No sentido de que a gente está vendo aquilo ser construído, né? E tudo bem, é válido, é uma coisa interessante. Eu acho que o Vital faz isso de uma maneira muito legal no Lisboa e ele gosta dessas interações, mas eu acho que não tem um efeito tão direto na partida, na parte competitiva da partida. O que eu acho que não acontece, por exemplo, no CO2. O CO2 tem interações positivas mais verdadeiras. Porque quando você joga, principalmente no modo competitivo, né, eu tô falando. Quando você joga no modo competitivo, um jogador propõe o projeto de uma empresa, o outro jogador vai lá e faz uma infraestrutura em cima, então aqueles dois jogadores eles estão se beneficiando daquilo de alguma maneira, né? Eu acho que o CO2 é um bom exemplo das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Existe essa interação positiva verdadeira no sentido de que algum jogador está se dando mal por outros jogadores se ligarem e se darem bem, e ao mesmo tempo tem essa coisa de que todos os jogadores estão meio que lutando para que a poluição não destrua o planeta e você vê aquelas empresas verdes serem construídas, né? Então acontece de uma maneira bem interessante.
Boa, e aí passa essa sensação de que interagimos todos em nome de alguma coisa, né?
Também.
Né? Parece que dá uma justificativa para o jogo, né?
Mas a verdade é que não existe jogo semi-cooperativo, né? Não nesse sentido. Pode existir jogo em que tem times, então um jogador contra os outros, mas isso não muda a natureza de que o jogo ainda é competitivo, né? Então, um jogo semi-cooperativo em que pode ser que, né, todo mundo ganhe num aspecto, mas só um ganhe no outro. É muito difícil para mim pensar nesse tipo de lógica, né? Para mim, um jogo como o CO2, na versão competitiva dele, ele é um jogo competitivo. Se todo mundo perder, tudo bem, tem um aspecto ali que os jogadores têm que tomar cuidado para que o jogo não seja, que não imploda, né, a ideia do jogo. Mas ainda assim, ninguém vai pensar nisso antes de pensar em vencer o jogo.
Exato, né?
Então, o mais importante é vencer o jogo, independente se existe esse aspecto de todo mundo perder ou não.
No fundo é só uma restrição diferente, uma regra diferente que está no caminho da sua vitória, né?
Exato, exato.
Para poder vencer, eu não posso perder e, portanto, eu não posso deixar que todos percam, porque o mundo foi destruído pela poluição, né?
Perfeito.
Essa é a ideia. Gostei das definições.
Não sei se faz sentido, mas é mais ou menos. Porque eu fui encontrando vários exemplos de jogos em que eu falo, mas essa interação positiva é esquisita, uma interação positiva que todo mundo sai ganhando, sabe? Não é exatamente, né? Se eu escolho uma ação e todo mundo faz, isso só vira uma interação positiva verdadeira nesse sentido que você falou de eu consigo fazer alguém se prejudicar com isso, né? O que é muito interessante, muito legal, mas eu acho que acaba, em muitos jogos acaba ficando um pouco de lado. Assim, mesmo quando existe essa possibilidade, isso nem sempre acaba acontecendo.
Em geral, um jogador vai fazer a ação que ele precisa fazer, né? Tem um pequeno jogo mental que é caramba, talvez essa ação que eu preciso fazer ajude demais o meu adversário, talvez eu não queira. Mas existe a possibilidade de que você ignore que seu adversário está ali.
Perfeito.
Dá pra jogar assim.
Uhum.
Eu tava pensando no The Gallerist, que você pode jogar... O Vital adora essa mecânica, né? Você pode deixar um trabalhador seu pra trás e se alguém for fazer aquela ação, você faz alguma coisinha também, né?
É tipo, o que eles chamam de worker bumping, né?
Que isso.
Você dá um chute na bunda do trabalhador do outro e ele ganha alguma coisa
por isso. Ele ganha alguma coisa por isso. Ele tava lá ocupando aquele espaço e se você quer usar, ele ganha um bonuzinho. E... é difícil um jogador abrir mão de fazer aquela ação só porque ele vai dar um bônus pro adversário.
É.
Você pode ignorar que tem um adversário lá e falar assim, eu quero fazer essa ação, eu vou fazer essa ação.
Exatamente. Então, é uma interação positiva em que, de alguma maneira, tá ajudando mais alguns jogadores do que outros, mas ela é um tanto arbitrária, né? No sentido de que é muito difícil você planejar para isso acontecer, né? É muito mais uma sensação legal que você tem, de que você ganha alguma coisa no turno do outro, eu acho.
É isso. Teria que ser, assim, muito punitivo para um jogador falar assim, não, eu não posso fazer essa ação, senão eu tô dando uma coisa muito grande pro meu adversário. Aí ficaria um confronto muito mais direto.
Perfeito.
E isso até acontece nesses jogos, mas é tão raro, né? São questões muito pontuais, não parece que é aquilo que o jogo se propõe.
Perfeito, legal. Então, eu queria tentar discutir um pouco qual que é a importância da gente ter interação nos jogos de tabuleiro. E isso já vem ligado a por que jogos se propõem a ter mais interações, menos interações, por que jogadores gostam de jogos com mais ou menos interações. E aí eu me lembro aqui, para começar o papo, me lembro de alguns jogos, como por exemplo, jogos Roll and Write, como Welcome To, ou o Avenues... ou até mesmo o Cartógrafos, que tem um certo take that ali, um pouquinho de interação em um determinado momento do jogo, mas eu acho que, em geral, são jogos com menos interação que eu posso lembrar, né? Então, nada do que você faz no jogo, em vários deles, pelo menos, interfere no jogo do outro, né? E aí, até por isso que a galera fala, ah, você pode jogar um Roll and Write com 100 jogadores, porque cada um vai estar no seu mundinho, com o seu papel, com o seu pedaço de papel e a sua caneta, fazendo o seu jogo, certo?
E legal, a gente poderia ter levantado antes essa ideia de interferir, né? Porque, tipo, interferir o jogo do outro não necessariamente é atrapalhar ou prejudicar, mas pode ser, nossa, eu tô vendo que ele vai ganhar muitos pontos fazendo aquilo, então eu preciso fazer outra coisa.
Uhum.
Ele vai chegar nesse objetivo primeiro, então eu preciso acelerar o meu jogo, ou então ir pra outro objetivo.
Uhum.
Tudo isso é interferência, né?
Sim.
Você não pode mais ficar só na sua própria cabeça. As coisas do mundo exterior fazem você ir pro outro caminho.
Acho que isso tem muito a ver com a interação indireta, né?
Isso, né? Uhum. Você te interfere, mas interfere os seus planos, não interfere a sua capacidade de, sei lá, ganhar recursos, né?
Uhum.
E esses são jogos em que não há interferência nenhuma.
Quase nenhuma ou nenhuma.
Nenhuma.
Perfeito.
Né? É. Você tá tentando fazer melhor do que os outros, mas o que os outros estão fazendo não altera o seu planejamento de como fazer isso melhor.
Sim. Ou seja, existe espaço para isso, certo? No jogo. Senão esses jogos não existiriam, não fariam sucesso.
Claro, é.
A mesma coisa, existe espaço para isso em jogos solo. Às vezes o jogo solo tenta simular uma interferência de outros jogadores, mas não é 100% dos casos. Às vezes é simplesmente um jogo sem interação, né? Como é o caso de um Roll and Write para um jogo solo.
Então, sabe um jogo clássico de que não tem nenhum tipo de interação, que é totalmente solo? Palavras Cruzadas.
É, né?
Verdade. Você tá tentando resolver um puzzle ali, um quebra-cabeça.
Acho que os quebra-cabeças, né? É. Entram muito nisso, né?
E a gente também tem um episódio sobre quebra-cabeças, escute.
Isso.
Mas, tipo, uma palavra cruzada é você ali tentando resolver um puzzle que foi planejado por alguém, com interação nenhuma, é você e a palavra cruzada.
Perfeito. E a gente também pode citar o que hoje em dia se chamam de multiplayer solitaire, né? Que são aqueles jogos que têm tão pouca interação, mesmo sendo jogos competitivos, que é quase como se cada um estivesse resolvendo o seu próprio quebra-cabeça.
É isso, né? Certo? É como se você estivesse lá fazendo sua palavra cruzada. É que entrar num campeonato de palavras cruzadas, em que cada um está resolvendo a mesma palavra cruzada para ver quem faz mais rápido, é uma interação. Porque existir no mundo com outras pessoas já é um tipo de interação.
Uhum. Você
começa a se sentir pressionado. Alguém pode estar indo muito rápido, então eu preciso fazer melhor. E, meu Deus, eu não posso demorar muito nessa, porque vai que o outro já fez. Se eu posso ver as coisas que os outros já resolveram, né? Que não faz sentido uma palavra cruzada. Uhum. Mas você pode ver, você começa a se pressionar. Ele já fez essa, eu preciso fazer também.
Sim.
Então
tem quase que uma meta-interação, né?
Isso, mas é você com o seu... E os outros ali só criam uma pressão, uma sensação que é em si interação. Talvez seja o nível mais baixo de interação possível.
Uhum.
Baixo em quantidade, não em qualidade. Mas é ainda assim é algo.
Sim, mas vamos combinar que é totalmente possível você jogar um Roll and Write, mesmo que não seja solo, e você nem olhar para o tabuleiro das outras pessoas, certo?
Pô, você pode não fazer absolutamente nada, como se fossem palavras cruzadas.
Certo.
Mas dá aquela sensação de, caramba, eu preciso ir bem porque tem outra pessoa competindo comigo.
Uhum.
É uma interação que é puramente psicológica.
Sim.
Né?
Uhum.
Tem algum efeito prático, porque todo psicológico tem algum efeito prático. Você pode se atrapalhar porque tem outra pessoa jogando do seu lado.
Perfeito.
Né? Mas é só isso.
Uhum.
No máximo causa uma tensão.
E eu acho que isso é uma coisa muito dos jogos modernos, né? Essa coisa de ter menos interação. Eu não consigo lembrar de jogos mais antigos, tanto jogos clássicos como xadrez, gamão, dama, seja lá qual for.
Que são competitivos, então são sobre confronto,
são,
né?
São jogos para dois jogadores, né? Que tem essa questão da soma zero que faz com que a interação seja mais importante, né? E mais óbvia, inclusive, né? Mas mesmo jogos como o Banco Imobiliário e talvez o Detetive seja o, né? Apesar que você ainda vê cartas dos outros, né? Você tem que saber o que o outro jogador sabe para você ir eliminando as possibilidades lógicas ali, né? Para tentar resolver o crime. Mas eu acho que isso vem muito com a questão dos jogos modernos, essa falta de interação. E acho que é até por isso que a gente vê menos interação em jogos que a gente consideraria euros, europeus, certo? Eu estava conversando com o Arthur, que é um amigão nosso, já mandou várias mensagens aqui, joga bastante com a gente esses dias. Aliás, um abraço para o Arthur.
Abraço.
E a gente ele estava comentando sobre como ele acha, e é uma discussão que eu já vi bastante na internet, sobre como ele às vezes acha que o jogo ter pontos de vitória faz com que, de alguma maneira, a gente perca alguma coisa. Então, justamente porque a gente jogou o Wolf, que é um jogo que não lida com pontos de vitória. Ele tem objetivos específicos que os jogadores têm que cumprir, e quando eles forem cumpridos, o jogo termina.
Uhum.
É mais ou menos por aí, né? E eu acho interessante, né? Porque vários dos jogos que a gente mais gosta lidam com pontos de vitória, né? É um jeito muito comum da gente lidar com objetivos hoje em dia nos jogos. E eu acho que a grande diferença, eu fiquei pensando sobre isso, e eu acho que a grande diferença é: existem jogos de corrida e jogos que têm pontos de vitória. Essas são as únicas duas possibilidades que eu possa me lembrar. Então, ou você tem jogos em que várias coisas te dão pontos, você consegue diversificar os objetivos, e aí não tem outro jeito a não ser com pontos de vitória. E eu incluo aí jogos em que a gente lida com moedas, em que o objetivo é ganhar,
claro,
moeda. Porque moeda,
nesse caso,
é ponto de vitória.
Sim, o dinheiro,
certo?
É ponto de vitória.
Isso é convertido em ponto de vitória de,
exato,
alguma maneira.
Perfeito.
Então, jogos como Banco Imobiliário, desde jogos econômicos de hoje em dia, ainda eu acho que se encaixam em pontos de vitória. Porque você ganha o dinheiro de maneiras diferentes durante a partida e, no fim das contas, você vai somar esses pontos no final e vai ver quem ganhou.
Uhum.
Certo? Então, ou você tem um jogo em que você pode ter um limite de rodadas e esse limite de rodadas termina e o jogo pode ter um ritmo mais lento, digamos assim, menos frenético, e você conta os pontos no final, como é o caso de um jogo de salada de pontos, ou esse jogo necessariamente é um jogo de corrida.
Quem chegar no número X de pontos primeiro vence.
Ou quando você não tem pontos, eu quero dizer. Então, quem chegar primeiro numa corrida, quem conseguir ser o rei, quem dominar um número X de territórios. Todos esses jogos
quem
são
comer
jogos...
o rei do adversário primeiro.
Exato. Todos esses jogos são jogos de corrida, Você está tentando fazer uma coisa antes do seu adversário fazê-la. Não existe outra possibilidade, certo? Eu acho que nos jogos para dois, como é o caso do xadrez, por exemplo, isso fica um pouco atenuado, porque você está querendo fazer antes, mas essa coisa da urgência não é tão importante num jogo de soma zero assim, né? Eu acho que é mais comum em jogos modernos ou jogos... que a gente jogava na infância, sei lá, né? Jogos de marca, né? De mass market, digamos assim. Então, você sempre está correndo atrás de um objetivo se o objetivo no jogo não é fazer pontos, basicamente, né? E se o objetivo do jogo é fazer pontos, em geral, você consegue ganhar fazendo pontos de maneiras diferentes. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você jogar um jogo em que você pode fazer pontos em vez de ganhá-lo com uma corrida, certo? E eu acho que é muito esse o lado, é para esse o lado que vai os jogos europeus, né? É um jogo, às vezes, com um ritmo mais lento, e isso também permite que as interações sejam mais esparsas, mais leves, né? Porque se você tem pontos e você consegue ganhar pontos de maneiras diferentes, você consegue não ligar tanto, muitas vezes, porque os outros jogadores estão fazendo, fazer o seu próprio caminho, enfim. Então, eu acho que essa questão de menos interação vem muito junto com a ideia dos jogos modernos e vem muito com essa ideia dos pontos de vitória. Acho que tudo isso está muito ligado, né? E aí, a minha pergunta é... Por que isso é bom? Por que isso é ruim? Né? Acho que a parte mais difícil é definir por que jogadores gostam disso ou não gostam disso, certo?
Ainda sobre os pontos de vitória, eu estava pensando aqui na diferença que faz você mostrar os pontos de vitória que estão sendo ganhos ao longo de uma partida para os jogadores ou você esconder esses pontos de vitória. Porque mostrar os pontos já é uma interação que altera o planejamento dos jogadores envolvidos. Você já consegue ver quem está na frente, quem está atrás, quão na frente está. Se é uma corrida para chegar em X pontos, você começa a ter que acelerar ou prejudicar o oponente.
Eu acho que o tanto de riscos que você toma numa partida depende muito disso, né? Se você vê que o cara está lá na frente, você fala, eu vou ganhar X pontos com essa ação, mas não é o suficiente para eu passar o adversário. Então talvez seja melhor eu arriscar não ganhar pontos, mas se eu ganhar, eu vou ganhar muito mais pontos e eu vou passar o cara. Certo?
Isso, e é engraçado, porque não é o jogador adversário que está mudando o seu planejamento. Né? Não é exatamente alguma coisa que ele fez, não está te prejudicando, é só os pontos que ele fez. Então esse track de pontos já altera a jogatina. Né?
Perfeito.
Esconder isso faz com que você não possa reagir a isso. A não ser que você calcule na sua própria cabeça, o que em vários desses jogos é inviável. Então, você não reage àquilo que não é mostrado. E se você não reage, você não tem uma interação com aquilo, né? Interagir é reagir também.
É verdade.
Então, tem isso. E eu acho que talvez o apreço por pontos de vitória esteja relacionado a isso. Mostrar pontos de vitória num tabuleiro.
Você tem uma noção melhor de quem está ganhando, quem
está
perdendo.
Isso, e permite uma interação que altera o jogo, você sente que você teve que fazer coisas diferentes por causa do seu oponente, sem que essa interação de fato te atrapalhe, te prejudique. Nada drástico acontece. É uma interação muito leve e macia que eu acho que tem um pouco a ver com os gostos modernos.
E ao mesmo tempo eu penso que muitos desses jogos fazem você andar muito pouco pela track de pontos durante a partida, né? Então, em geral, os jogos que a gente chama mais de salada de pontos, você vai até, sei lá, os 20 pontos, 20 primeiros pontos são conseguidos durante a partida. E depois você chega até 200 no final da partida. Então, na verdade, os pontos estão escondidos ainda, né? Você está tendo uma noção muito, muito, muito pequena do que realmente... de quem realmente está ganhando ou perdendo durante o jogo. E você tem que supor os pontos que as pessoas vão ganhar no final da partida com as ações que elas estão fazendo. Muitas vezes isso é possível, às vezes não é possível também, tem informação escondida, né? Então, isso varia demais também de jogo para jogo.
Pois
né? E tem a impressão que eu tenho é que tem gente que já acha muito a interação de que os pontos são ganhados durante a partida, né?
Legal. E vamos então para esse ponto de pensar por que se gosta de uma coisa ou se prefere outra. Né? Que eu acho que é uma discussão sobre os efeitos. Porque escolhas de design de mais ou menos interação causam efeitos diretos no jogo e nos jogadores, portanto. Ter pontos de vitória ou que causam essa interação muito indireta ou diminuir o máximo possível o confronto dos jogos, dos jogos. Faz com que você sinta que se você perdeu, foi por você. É uma espécie de responsabilização. Né? Tipo, você está fazendo as suas próprias decisões, nada externo está interferindo nelas. Se você vencer é porque você tomou as melhores decisões, e se você perdeu é porque você tomou as piores decisões. Você não perde porque alguém fez algo com você, ou porque você não foi capaz de responder a algo do adversário.
Mas você acha que isso é uma sensação real, ou é uma coisa que o jogador fica na cabeça dele? Ou você acha que, por exemplo, um jogo que não lida com ponto de vitória, não necessariamente você ganhou por mérito, ou você perdeu por demérito?
Acho que não, mas eu acho que tem como efeito esses jogos uma sensação de que você não foi atrapalhado, de que a responsabilidade é mais sua.
E acho que uma observação também, né, no final da partida... Você consegue ter uma observação melhor do que você fez bem, do que você não fez, né? Parece que o fato do track de ponto de vitória existir, e esses pontos, muitas vezes isso vale até para esses pontos que você ganha no fim, por exemplo, quando você joga no Board Game Arena, ele te mostra em cada categoria, né? Quantos pontos você fez em cada categoria, quantos pontos você ganhou por fazer X, quantos pontos você ganhou por fazer Y. O jogo com pontos, com um track de pontos, ele quase te joga na sua cara, né, uma tabela de performance no
Isso,
final.
Isso, né? E essa sensação que é muito, muito desejada por pessoas que fazem esportes solitários.
Uhum.
Do tipo corrida, né?
Jogos em que bater um recorde.
Maratona,
é muito importante.
Isso,
né?
Que é você com você mesmo e você quer ver qual é a sua performance.
Uhum.
Eu entendo que às vezes você precisa do outro na mesa para justificar a experiência. E você quer responder a ele, porque você quer interagir com pessoas quando você está envolto em pessoas. Mas você ainda quer sentir que a sua performance dependeu só de você.
Uhum.
Né? Eu acho que é isso que se busca psicologicamente nesses jogos.
Perfeito.
A sensação de não ter sido atrapalhado e poder mensurar o seu próprio sucesso de acordo com as suas próprias decisões. E, por outro lado, quanto mais conflito, mais você pode justificar a sua vitória ou sua derrota com um discurso que é sobre o outro. Eu perdi naquela rodada em que você fez isso.
Você jogou bem.
Enfim,
né?
O que acontece nos esportes coletivos. Você pode falar que você perdeu porque você cometeu erros, mas você sempre tem que falar sobre o que o adversário fez.
Uhum.
O adversário me destruiu nisso, ele acabou comigo nisso, eu não soube responder a isso que ele fez. É um discurso sobre o outro, no fundo.
Uhum.
O que tem tem a sua graça. Tipo, é muito interessante porque o outro, o seu parceiro de jogo, ganha um papel muito grande. Ele ganha uma importância. E, inclusive, as decisões do outro, e assim como as suas decisões, acabam sendo muito brutais. Elas têm muito impacto no jogo. Tipo, você consegue, nesses jogos que tem muito confronto, dizer quando você perdeu.
Qual o momento do jogo.
É, esse tipo de jogar food chain com os adversários, assim, naquele momento em que você virou a propaganda que eu fiz, acabou vendendo hambúrguer pra você, ali já era, né?
É, mesmo que não seja um momento, tem os turning points, né? Os momentos em que você vê a virada acontecendo.
Esses momentos contam a história do jogo, né?
Uhum, sim.
E isso faz com que as suas decisões tenham muita consequência. Cria histórias muito tensas e memoráveis daqueles momentos em que as coisas deram errado. Inclusive, cria momentos de muita frustração também. Aquele
Legal.
Momento em que você construiu muitas coisas e ali o adversário tomou uma decisão e destruiu tudo que você fez.
Esse é um dos pontos que eu tinha colocado, eu acho que que eu tinha pensado, que é, eu acho que os jogos modernos, eles tentam acabar com a frustração o máximo possível. Então é uma tendência que veio acontecendo, eu acho que talvez essa coisa dos pontos de vitória inconscientemente foi entrando nessa ideia, né? Que eu acho que hoje em dia a maioria dos designs e dos jogos que são aclamados são jogos que lidam muito pouco com a ideia da frustração.
Uhum.
Né? Então a frustração é aquela de eu podia ter feito essa jogada um pouquinho melhor, eu podia ter ganhado mais alguns pontos aqui, eu podia ter administrado melhor esses recursos, mas dificilmente é um tapa na cara, né, que você toma como é no food chain ou como é num jogo para dois, né? Mesmo se a gente falar de um xadrez da vida, né? São jogos em que você tem momentos de muita tensão, né, e de muita frustração específicos. E eu acho que isso é levado, inclusive eu gostaria até de fazer um programa qualquer hora sobre esses assuntos com mais tempo, com mais profundidade. Mas eu acho, por exemplo, que o fato das pessoas não aceitarem aleatoriedade mais nos jogos, o que eu acho uma pena, porque eu acho que a aleatoriedade foi tão mal usada que ela virou um demônio nos jogos de tabuleiro hoje em dia, né? E eu acho que a aleatoriedade pode trazer muita frustração e pode ser muito perigosa, certo?
É porque eu acho que o que mais frustra, o que deixa pessoas mais frustradas jogando jogos de tabuleiro, é a sensação de que eu não tinha como me preparar para isso, o que quase nunca é verdade.
Uhum.
Mas quase sempre se trata de eu não sabia que eu tinha que ter me preparado para isso.
E ao mesmo tempo, eu acho que eu nunca consigo me preparar também, por outro lado. Tem coisas que acontecem no jogo que dependem de outros, principalmente jogos com 3, 4 jogadores, que não tem como você prever e você não vai ter como se preparar, né? As complexidades de um jogo moderno são muito grandes.
Mas, então, aqui, você reclamou que as pessoas hoje em dia não gostam de aleatoriedade.
Uhum.
Eu deixo a minha reclamação de que joga-se muito pouco os mesmos jogos. E eu acho que isso tem a ver.
Uhum.
Porque jogar muitas vezes um jogo com muito confronto direto começa a te mostrar padrões. Você Sim. começa a perceber que é verdade, eu precisava ter me preparado para isso. Eu
concordo 100%.
Eu precisava estar pronto para isso. Mesmo jogos que têm muita aleatoriedade nas cartas, por exemplo, chega um momento que você conhece as cartas.
O exemplo máximo é sempre o pôquer, né? Que é um jogo que, se você joga uma partida, talvez você perca. Se você joga duas partidas, talvez você perca. Se você joga 200 partidas, o melhor vai ganhar, né? Então, a aleatoriedade está totalmente presente. É um jogo em que existe a chance de você ser prejudicado diretamente por dar sorte ou dar azar, mas no grande esquema das coisas, você ganha se você souber jogar.
Né? Exato, né? Se você está acostumado com o jogo, se você consegue contar as cartas, se você tem uma estratégia a longo prazo, e é por isso que o poker é jogado em muitas rodadas, e não numa rodada única.
Exatamente.
Então eu acho que tem isso, né?
E para falar a verdade, eu acho que os jogadores que não gostam dessas coisas, eles sabem disso, mas eles não querem lidar com a frustração, basicamente. Eu acho que são sensações diferentes e os jogadores gostam ou não gostam de coisas diferentes.
Perfeito,
certo?
Né? Gostam ou não gostam de sensações distintas nos jogos. Os jogos podem causar muitas diferentes sensações.
O que me preocupa é a demonização da frustração e de coisas que podem causar frustração, certo? Porque eu acho que a gente tem muito a perder de eliminar um espectro do jogo de tabuleiro por conta de tendências modernas e de coisas que a gente tem gostado ultimamente, né?
Um caso que eu acho muito curioso é o Rado, que o resenhista famoso aí de jogos de tabuleiro, tem um canal super popular aí no YouTube, na gringa.
Uhum.
E ele joga todos os jogos dele com a esposa. E eles só jogam jogos de tabuleiro que tenham pouquíssima interação e que não tenham nenhum tipo de confronto direto.
Uhum.
E isso limita consideravelmente o número de jogos que ele pode explorar.
Sim.
Tem vários jogos que ele fala, eu adoraria testar esse jogo, porém, tem um confronto direto demais. Né? Porque, de fato, são jogos que podem causar muito mais frustração. Você pode estar fazendo coisas super interessantes, vem o outro e destrói tudo, porque você não se preparou para isso, porque você não esperava, ou porque era impossível se preparar mesmo. Mas eu acho que a gente tem que entender que essa frustração causa memórias. Você vai lembrar disso, cria uma história da partida com esses que você falou, com esses pontos de virada que você pode contar como você perdeu.
Uhum.
E dá um lugar muito interessante para o outro.
Sim.
Que é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer hoje em sociedade. E quando a gente joga esses jogos que são muito a gente com a gente mesmo, que eu confesso, eu adoro, eu amo puzzles e adoro resolver as coisas por mim mesmo, mas o outro tem pouquíssimo lugar. E aí, às vezes, a gente até acaba algumas partidas pensando, eu não sei se eu precisava do outro sentado na mesa.
O multiplayer solitário.
É isso,
né?
eu podia ter jogado isso no solo. Né? Eu podia ter reagido a um bot ou a um automa, né?
Sim.
E tudo bem, mas se o outro sentou na minha mesa, talvez a gente possa usar isso pra alguma coisa. né? Talvez isso tenha algum motivo.
É. E eu acho que, assim, lógico que existem também tolerâncias diferentes, né, para diferentes coisas. Então, a gente sabe que... Eu acho que a gente ganha tolerância também, em muitos aspectos. Então, se eu vou apresentar um jogo para uma pessoa que não está acostumada a jogar, em geral, eu não vou querer apresentar um jogo que tenha muita interação e muito confronto, a não ser que seja tipo um party game, uma coisa que seja mesmo para se divertir, para sacanear o outro, e essa é a proposta do jogo. Ainda assim, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas se eu for apresentar um jogo, uma porta de entrada um pouco mais acima, em geral, eu não quero apresentar uma coisa com muito confronto direto. Porque eu acho que a gente também aprende a lidar com essas frustrações, né? Eu acho que isso aconteceu bastante comigo também. Tem jogos que eu ficava muito, muito frustrado e não era prazeroso pra mim. Mas ao longo de várias partidas e de outros jogos que eu fui conhecendo e das outras belezas e das narrativas que vão sendo criadas, você vai aprendendo que tudo bem, às vezes, você ficar frustrado no meio da partida, porque isso te recompensa depois, né?
Não se trata de glorificar o sofrimento, não. Mas é aceitar que, às vezes, a frustração é um degrau para um prazer maior.
A gente sabe que, por exemplo, quando a gente quer aprender alguma coisa, né? Quando a gente está fazendo aula de alguma coisa...
O começo é muito frustrante, né?
Tem muitos pontos de frustração, né? Em geral, é uma alternância, né? Entre uma certa... euforia e uma frustração, certo? Então, quando você faz uma coisa e dá certo, é muito legal. E aí, depois, você tem um vale de frustração. E é muito chato, às vezes. Você, às vezes, até desiste de fazer as coisas, né? Talvez essa seja uma das maiores barreiras. Mas a gente cada vez menos lida com essas frustrações muito bem, eu acho. Em todos os aspectos, né? Da nossa vida. É difícil, né? No mundo que a gente vive, lidar com frustrações. E eu acho que o jogo é um espaço... que é muito legal pra gente ter essas experiências, né? Que é um espaço controlado e simulado. Então acho que...
Se eu quero me frustrar em algum lugar na vida, que seja no jogo.
Exato, é.
Tipo, na vida é mais complicado, as consequências são muito piores, né?
E eu acho que nunca é uma ligação direta do jogo com as coisas da vida, mas você tá trabalhando emocionalmente coisas quando você joga também, né? Então dentro da sua cabeça, das peças que se movem lá na sua cabeça... você está trabalhando com frustrações também, né? E aí, às vezes, eu acho que isso pode ser até interessante para você entender o que é uma frustração e fora do jogo também.
Eu acho que eu já contei essa anedota antes, em algum episódio, quando eu vi uma vez uma criança muito pequena jogando futebol com o pai. E toda vez que o pai fazia um gol nela, ela falava assim, pai, vamos que não valeu. Vamos que esse gol não valeu. A ideia é que ela quer... Ela não entende que as regras são fechadas, ela quer... tornar essas regras mais maleáveis para diminuir a frustração dela. E a frustração dela vem justamente do confronto direto, da interação com uma pessoa que pode fazer gols nela e ela não planejou que aquele gol acontecesse. Ela não está preparada para isso. E faz parte do amadurecimento dela como indivíduo lidar com a própria frustração e lidar com o planejamento. Se planejar para que ela se frustre menos no futuro e... sofrer menos com a frustração quando ela acontecer.
É verdade. Muito bom.
E tem outra interação que eu acho que vale a pena a gente discutir, que é a interação dos jogos cooperativos. Porque muita gente foge desses jogos porque sente que não tem muita agência. Eu já vi gente que gosta muito de jogos com baixíssima interação porque sente que está fazendo coisas o tempo inteiro por si só. E que quando vai jogar um jogo cooperativo, sente que não pode fazer isso. Porque tem que ouvir a voz das outras pessoas, né? Como se elas atrapalhassem o plano. Como se elas atrapalhassem a escolha do jogador. E de fato, podem acontecer interações muito negativas em jogos cooperativos que matam a interação, no fundo. Que é você ter que conversar e discutir e negociar com outra pessoa. Jogos cooperativos são isso, né? São interações de negociação. Necessariamente, negocia-se qual jogada cada um vai fazer. E você pode estar lá fazendo essa negociação e a pessoa simplesmente decide que vai ser de uma maneira e que todo mundo vai ter que fazer daquela maneira. E aí é como se a interação morresse, né? Tipo, é uma interação que acontece para matar toda a interação futura. E aí, de fato, não tem mais agência. Você sente que você não participa, que você não escolhe, que você não decide. Mas fora esses momentos em que alguém comanda a mesa, em que alguém é um ditador, né? Ditadura é a morte da interação.
Uhum.
É um tipo de interação que, no fundo, é a alma do jogo de tabuleiro. Que é ter que levar o outro em consideração o tempo inteiro para conseguir chegar num melhor resultado. Nesse caso, todos querem o mesmo resultado. Eles podem discordar dos caminhos. E aí você tem que negociar e fazer concessões. E eu permito, tá bom, pode ir pelo seu lado. Mas depois vamos pelo meu lado. Vamos tentar isso, vamos tentar de outra maneira. Né? É um tipo de interação muito rica. E que eu acho que, pelo fato de que às vezes ela quebra, e pelo fato de que alguns jogos façam com que ela quebra com mais frequência, muita gente foge em absoluto, né?
Eu acho que, de novo, a gente entra nessa questão, né? De eu não quero que as decisões de outras pessoas façam com que eu perca o jogo.
Isso,
ou que eu sinta que eu não tive essa agência que você falou, né?
Acho que o pior é até quando o jogador não quer que a vitória tenha dependido da decisão dos outros jogadores, porque ele sente que não foi ele quem venceu.
Uhum.
E aí ele não partilha da sensação de vitória, porque ele sente que ele não partilhou da construção daquilo, né?
Sim. Eu acho que aí tá o problema nessa assimetria, né, dos jogadores, nesse desequilíbrio, às vezes, de quanto o jogador já vê aquele jogo de um jeito, ou o outro jogador com menos experiência. E a gente caiu muito nessa questão também, eu acho, nos últimos tempos, de esse jogo cooperativo é muito bom porque ele elimina o alpha player, né? Então,
o jogador que comanda tudo e que manda em tudo.
Então
toma todas as decisões.
Os outros jogadores só ficam olhando, e aí tem um jogador. Esse jogo é ruim porque ele traz muito a questão do alpha player. E eu lembro da gente discutir há um tempo atrás como, na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que quanto mais o jogo tem alpha player, melhor ele é. Só que a questão é que, quando você joga, e de novo a gente cai na questão de quantas vezes você jogou o jogo.
Uhum.
Porque se você jogou uma vez só e um jogador é muito mais experiente do que os outros, o alpha player vai comer solto mesmo e vai, claro, ser uma experiência ruim. Mas se você jogou aquele jogo 5, 10, 15, 20 vezes com os mesmos jogadores, o alpha player vai acabar e vai ficar só legal. Cada um vai fazer a sua ação, cada um sabe o que tem que fazer. Então, na verdade, o problema do alpha player é
a disparidade.
A disparidade entre os jogadores. E não tem problema nenhum. Eu acho que se um jogador guiar os outros jogadores nas primeiras partidas, tudo bem, vai acontecer isso. Depois de um tempo, isso tem que mudar. Isso tem que ir se nivelando, digamos assim, certo? A experiência dos jogadores tem que começar a fazer com que um jogador só não precise mais ficar tomando todas as decisões, certo? Então, eu acho que não existe muito saída para o alpha player. A verdade é essa. Tem jogos que tentam fazer e não conseguem. Tem jogos que tentam fazer isso e até que é interessante, né? Um dos jeitos legais é quando a gente tem algumas informações escondidas de um jogador para o outro, né? Uhum. Obriga um outro jogador a tomar uma decisão porque o alpha player não sabe o que ele pode fazer. Então isso acontece um pouco, acho que no Spirit Island, acontece no Gloomhaven também, né?
Então, no The Crew, hein? No...
tem soluções.
A tripulação.
Exato, tem soluções para isso. Agora, se a gente for eliminar os jogos que tem um fator alpha player muito grande por causa disso, a gente está perdendo a oportunidade de jogar excelentes jogos que só precisam que sejam jogados mais vezes pelas mesmas pessoas, sabe?
Bom, é que, inclusive, interação com o outro te lembra um pouco de quais são as suas capacidades. Mesmo quando a gente está falando de uma coisa muito solitária, por exemplo, um jogo solo qualquer, ou as palavras cruzadas, jogar um roll and write sozinho, você não tem muita noção de quão bem você está indo, né? Alguém que faz maratona só sabe se tá indo bem comparando com os tempos de outros competidores.
Do mesmo jeito que alguns quebra-cabeças, você só sabe se deu certo ou não na hora que você resolve ele, certo?
É verdade, né?
Lógico, tem quebra-cabeças que você entende as partes, você vai vendo que uma coisa vai se encaixando na outra. Outros quebra-cabeças, se você não entende o todo, as partes não fazem sentido, né?
Boa. E aí a gente cai numa questão bem filosófica de quão impossível é saber sobre você mesmo sem o outro. Sem o outro como critério de comparação. Sem esse feedback que o outro te dá simplesmente por estar existindo na sua frente.
Uhum.
Essa ideia do o velhinho ermitão que vai pro alto da colina pra descobrir a si mesmo, é completamente fantasiosa. Uhum. Como é que você vai saber algo sobre você se você não consegue comparar com outras pessoas ao seu redor na interação? A interação permite isso. E muitas vezes a interação mostra que você é ruim, que você não é bom o suficiente, que você não treinou bastante, que você não jogou, que você não conhece, que você não entendeu. E isso é um sentimento frustrante para muitas pessoas.
Verdade.
A gente vive um momento em que a gente tem algum tipo de raiva e rancor do especialista. Porque interagir com o especialista mostra como você não é um especialista. Uhum. Quão leigo você é. E dá muita raiva. Porque a gente tem um fetiche muito louco pela equiparação. Especialmente nos jogos. Com essa ideia de que todo mundo tem exatamente as mesmas chances.
Uhum.
De que quando começa o jogo, todo mundo pode vencer. E não. No jogo e na vida, um especialista tem mais chances de entender aquilo do que você. E como você disse, os jogos cooperativos têm essa questão. O especialista simplesmente vai sair melhor. Ele entende mais e ele consegue dar mais indicações e orientações. E se ele é mal educado, ordens para os outros jogadores.
Uhum.
Mas isso faz parte, porque o jogo premia quem se especializa nele.
Sim.
É. E se não premia, é o jogo da vida.
É verdade. E eu acho que é isso. O jogo não vai brilhar nesse nível. Ele vai brilhar quando tiver uma equiparação de conhecimento, certo?
Perfeito.
Então, tudo bem. Pode acontecer e eu acho que faz parte do processo de aprender um jogo. Eu acho que existe ainda essa outra vantagem do jogo cooperativo, na verdade, que é você vai ter a oportunidade de que alguém te ensine a jogar aquele jogo sem com que a experiência do jogo fique capada ou que você, o cara esteja deixando de ganhar o jogo para te ajudar, né?
Uhum.
Porque no jogo competitivo é isso. Se você está aprendendo com um conselho de outro jogador, provavelmente ele não deveria estar te dando esse conselho.
Exato, né?
E no jogo cooperativo, não. Você pode jogar com um cara que manja muito e que vai te guiar por uma ou outra partida. Ou então você pega um jogo que ninguém conhece, se você não quer fazer isso também, você pode pegar um jogo que ninguém entende como joga. Enfim, aí já começa todo mundo equiparado de alguma maneira, né? Mas acho que não é um problema também você ter essa sensação de, puta, o cara tá me dando dicas aqui, e aí a próxima vez que eu jogar com ele ou jogar sozinho, eu já vou ter uma noção melhor do que eu tenho que fazer.
É, né?
Eu
vou jogar melhor.
Isso.
E no fundo isso é interação.
Uhum.
Né? E às vezes a interação até se dá, não necessariamente dentro do jogo, mas de um jogo para o outro. Às vezes interagir com outra pessoa é mudar os seus planos e suas estratégias para a próxima partida.
Sim.
Também. E tá tudo bem.
Ótimo. Bora pros recadinhos do pessoal, Dan.
Bora. Vamos ler umas mensagens que deixaram pra gente lá na Ludopédia. Começar com a mensagem do Johnny Cury. Ele conta aí sobre o nosso episódio anterior, o que a experiência nos traz.
Boa.
Ele fala assim: eu lembro a primeira vez que eu vi um jogo onde você não precisava jogar dados para andar. Os valores de movimento eram fixos por classe. O ladrão podia andar mais porque ele é ágil. O anão anda um pouco menos porque ele é mais parrudo. Na época eu achei isso a coisa mais absolutamente genial do planeta. Foi como uma criança vendo pela primeira vez alguém usar as mãos para fazer sombras de animais na parede. Parece que eu jamais poderia imaginar que isso era sequer possível, mas é uma coisa totalmente trivial. Hoje em dia, com muito mais experiência, eu ainda sinto essa sensação de encanto quando o tema e a mecânica de um jogo se encaixam perfeitamente. Como os jogos do Vital Lacerda, por exemplo, que é mestre nisso. Mas não é mais tão fácil de acontecer. Anos atrás, as várias ações e níveis de represa e volume de água de barragem teriam feito minha cabeça explodir. Mas como hoje eu não me impressiono tão facilmente, eu só consigo pensar: ué, mas por que a França cumpre contrato com menos energia? Por que a Itália gera energia bônus? Aí eu começo a ver mais como mudanças para balancear o jogo do que como escolhas temáticas. Algo parecido com enxergar a Matrix, que vocês comentaram em outro episódio. Quando o tema desaparece, você só enxerga o mecanismo do jogo e como fazer pontos.
Eu achei interessante porque eu acho que o exemplo que o Johnny deu do barrage, pra mim vai um pouco no sentido contrário. Porque a parte da água caindo e das represas é justamente o que me encanta.
É mesmo?
É a parte mecânica da coisa, né? De Nossa, que interessante. Então aquela água vai me dar ponto, mas depois ela vai passar por um outro jogador e eu tenho que entender o caminho dessa água. É. E a parte da França é uma coisa que para mim é muito mais flavor e eu não me importo tanto se a França produz menos ou mais energia, né? No fim das contas, para mim, enxergar a Matrix está muito mais relacionado com enxergar as mecânicas puras do jogo, quando o tema some, como ele falou. E aí sim a questão da água caindo faz mais sentido para mim.
É que talvez essa tenha uma questão de balanceamento aí, de o valor de cada uma dos conduites e tal, que eu acho que teria que jogar muito para ser capaz de perceber. Talvez ele tenha jogado mais.
É, pode ser, não sei. Mas é isso, eu acho que o lado da mecânica com o tema também me interessa muito. Mas eu acho que essas pequenas coisas que a gente aprecia quando a gente é experiente podem estar relacionadas também a puramente mecânicas, né? Como é aquele caso do Great Western Trail que a gente deu de exemplo, da carta que polui o baralho. Aquilo não tem nada a ver com a vaca que você vende ou que você não vende, com os lugares que você vai ou não. É uma coisa puramente mecânica.
É, não tem nada a ver com o tema, né?
É, mas é encantador nesse sentido, né? E acho que a ideia é que as pessoas acabam enxergando esses valores em coisas diferentes, né?
É.
Então tem gente que gosta muito dessa questão do tema com a mecânica. Tem gente que se importa mais só com a mecânica.
E tem gente que fica encantado quando é outro tema. Eu lembro que eu gosto muito da parte mecânica do Wingspan. Mas o pessoal surtou com o fato de que finalmente era um tema diferente. E de que falar de pássaros é diferente e, tipo, e era um prazer. Principalmente pra quem conhece pássaros, né?
É isso, isso também vem com a experiência, né? Porque quando você é pouco experiente, você não liga de jogar jogos com aquele mesmo tema que você já tá acostumado.
É, você não sabe quão batido um tema é ou quão inovador ele é.
Você não tem nem essa noção, né?
É, e isso também vem com a experiência.
Legal. Um abraço pro Johnny Cury, que é um ouvinte de longa data.
Boa. E temos também uma mensagem do Jairo. Ele começa com mais uma vez parabéns pelo cast. Muito obrigado.
Bom, abraço pro Jairo também, que já mandou mensagem pra gente várias vezes.
E ele fala, sobre a arte dos jogos, eu creio que atualmente, além de ser bonita ou feia, ela começa a entrar no quesito instagramável. Se o jogo na mesa rende fotos legais, rende likes e seguidores. Food Chain Magnet pode ser um jogo feio, mas os componentes de madeira, as ilustrações das cartas, o cardápio, rende boas fotos. O Ian Tu fez cada vez mais sucesso, não só porque ele sabe dispor ícones e organizar bem o tabuleiro, mas também sabe pensar componentes que rendem boas fotos. Tem um amigo que defende cubos de madeira, que jogo bom é assim e tal, mas jamais pensa em jogar Anachrony sem os Exosuites. É sempre a promessa da beleza. Parabéns pelo trabalho pessoal, vocês são ótimos. Valeu!
Valeu, Jairo. É muito interessante, é um ponto que eu não tinha pensado muito, né? Que às vezes o jogo pode ser mais bonito na foto do que na mesa, até, né? E não tem como a gente negar um fator que é tão importante para as pessoas na nossa sociedade hoje em dia, né? Que é a questão do Instagram e da foto e de mostrar para o outro, né? Que você. Que os componentes são bonitos e tal.
Então, e tem uma coisa que eu acho que ajuda uma coisa a ser instagramável, mas que não é por isso que a gente gosta. Que é o fato de que jogos de tabuleiro são tridimensionais.
Uhum.
Né? A gente passa a maior parte das nossas vidas olhando para uma tela 2D. Então é muito legal quando você senta numa mesa e ao invés de só um tabuleiro e cartas, você tem componentes de madeira que tem forma.
Sim.
E miniaturas e coisas mais sofisticadas caem um pouco nessa chave de que, caramba, eu posso olhar por vários ângulos uma miniatura. E, por coincidência, isso viram boas fotos no Instagram.
É verdade, né?
E aí volta pra ser 2D. E a gente fica vendo lá na timeline.
É, mas acho que a tridimensionalidade é passada nas fotos também. É, de alguma maneira.
De algum modo. E eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente tende a gostar muito de jogos 3D, porque a gente tem uma overdose absurda de coisas 2D.
É, eu acho que, no fim das contas, muitos jogos brincam com a perspectiva, né? Se você olha para o Santorini, por exemplo, é um jogo em que a altura das construções faz diferença. Então existe uma espacialidade, né? Uma tridimensionalidade no jogo, que é inclusive importante que você consiga girar o tabuleiro, né? Ele tem aquela base que você consegue olhar o tabuleiro por ângulos diferentes. Eu acho que o jogo de tabuleiro traduz um pouco essa coisa da tridimensionalidade nas peças numa experiência tridimensional.
Isso.
Você olhar para em outros ângulos as coisas, olhar para a jogada dos outros, diferentes tabuleiros, diferentes peças.
Que, né? É o que me enlouquece. Por exemplo, eu joguei o Anachrony digitalmente. né? Sim, nós jogamos TTS. Juntos no Tabletop Simulator.
Sem os Macs, inclusive.
Sem os Macs. Sim. E assim, eu não fico frustrado porque eu não posso tocar nos componentes. Eu gosto deles, de vê-los 3D. Eu fico frustrado porque falta a experiência 3D de olhar para os outros tabuleiros, de poder olhar para a mesa, de poder levantar e olhar a coisa mais de perto, para outro ângulo. Uhum. Isso é o que me enlouquece.
É muito tipo, ruim mesmo.
O existir no mundo 3D do Tabletop Simulator é o que mais me incomoda. Eu acho muito mais legal poder estar na mesa e ver do que eu acho os exosuits. Que são as miniaturazinhas que você encaixa as peças no Anacron.
São muito bonitas, mas não, na minha opinião não são nada essenciais.
É, não certo? São mesmo.
Eu acho que seria uma experiência que deve ser muito interessante é jogar jogos no TTS com óculos de realidade virtual.
Porque você está lá dentro mesmo.
Que já é uma possibilidade, né? Se você tem um óculos de realidade virtual e você compra o TTS, você já pode automaticamente jogá-los num ambiente virtual.
Talvez melhore a experiência.
É. Pode ser interessante.
Pode ser. Mas eu acho que talvez jogos pensem em serem instagramáveis. Mas eu tendo a achar que em vários casos é só coincidência.
É uma consequência.
É uma consequência. O jogo quer ser muito 3D, porque isso vende. As pessoas querem ter isso na mesa, porque é bonito.
Mas eu acho que cada vez mais existe uma intenção em você ter peças bonitas, tabuleiros bonitos, ilustrações boas, e que está muito ligado ao fato de você poder mostrar isso no Instagram também. Uhum. Então as editoras, os autores, eles querem poder mostrar um jogo bonito em fotos no Instagram. Não sei quão consciente ou não é isso, mas acaba se refletindo de alguma maneira.
Acho. Boa, faz sentido. É isso? Ficamos por aqui?
É isso aí, Dan. Vamos jogar, então, que jogo que a gente vai jogar hoje? Qual que é a proposta da escolha?
Um jogo com muita interação que cause muitíssima frustração.
Acho que tem que ser um jogo que tem eliminação de jogador.
Aí é interação com frustração pura.
Nossa, aí é outra coisa que tá demonizada. Não pode mais. Eliminação de jogador é proibido.
Não sei nem citar jogos que fazem isso mais.
É, então. É cada vez mais difícil mesmo.
Fala um aí pra gente jogar. Com eliminação de jogadores.
Pô, a gente aprendeu a jogar recentemente um 18XX.
Opa!
Que, inclusive, pode ter eliminação de jogador, se o jogador for à falência.
É, pode ter falência de empresas.
É, exatamente.
Então, vamos lá para uma rodadinha de leilão de trens.
Boa, vamos que vamos.
E é isso?
Então é isso aí. Valeu!
Tchau!